dar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o Conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância, se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Tradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política e eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil, ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com a aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190-0601.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
O projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação em natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento.
Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia. O Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
O Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho. Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões. Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Um trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais distante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então é algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais recursos para a população.
Átila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Átila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluídos juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da Rede Pública de Educação Básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago Dejoaldo, de Sergipe, O projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre inclusive portas para que outros cursos extremamente importantes como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir a dívida dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Do PSDB do Rio de Janeiro defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde. Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Anderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, em uma situação de emergência também tem um atendimento prioritário. E com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não sabendo. Com essa carta de identificação, automaticamente, ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Enderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para a atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa lideranças da oposição de buscarem, junto aos Estados Unidos, apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6 bilhões e meio de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos
técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher.
Filie-se ao PSD.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MecEnem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado.
conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Cardeal FM.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Voltamos mais uma noite com vocês aí no Vozes e Saberes. E hoje, falando de educação, e falando de educação, tecnicamente falando, porque hoje estamos aqui com o professor Hamilton Assis, ele que é pedagogo, ele é mestre em ciência da educação pela nossa Universidade Federal da Bahia, e é coordenador pedagógico efetivo da rede municipal, ou seja, esse entrou na ESMED por concurso público, ele foi avaliado e aprovado no concurso público. E por ser aprovado, também foi aprovado aí no último certame eleitoral e é vereador, está vereador aí neste mandato. Agora, algo que me assusta, viu, seu Paulo? A gente elege, né, a capital sotropolitana elege um pedagogo, mestre em ciência, não era mestre ainda, era mestrando, né? Então, mas um pedagogo efetivo da Secretaria Municipal de Educação. E ele não está na comissão de educação. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, viu, Paulo? Mas, antes de tudo, te cumprimentar, meu amigo. Como é que você está?
Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para o nosso ilustre convidado aqui da bancada. Aliás, dividindo mais uma vez essa bancada aqui. Eu falei ilustre, mas antes que os outros fiquem com ciúmes, vereador, essa bancada aqui, toda noite tem um ilustre, né, contando aqui, né, engrossando essa voz boa do saber para a nossa população, para o nosso ouvinte Cardeal FM, né, que nos ouve nos prefixos 106.1 e também pelo YouTube. Um abraçaço e eu gosto de repetir, cada noite uma é mais agradável do que outra, independente do tema. porque o que vale é o saber que fica, a boa crítica que fica após o programa. Mas, além de mais nada, Tiago, deixa eu só... Eu sei porque aqui esse programa voa. Hoje, Tiago, hoje teve um encontro lá na Biblioteca Central e eu queria aqui mandar para a professora, ela que é professora do Estado, nossa querida Vânia, Vânia Santos, que lançou hoje o livro lá na Biblioteca Central, no espaço. E é importante dizer sobre esse livro porque o título é A Flor que Chora, que é uma coletânea de poesias, mas tratando sobre esse drama que as mulheres vivem, né, neste momento. E então a gente em breve vai estar aqui nessa bancada.
Já ia te falar isso.
É claro, vai estar aqui nessa bancada falando sobre isso. Eu não poderia deixar de parabenizá-la, né, a nossa querida Vânia Santos, que é professora do Estado.
E a Vânia fala a flor que chora, só que hoje, infelizmente, a flor chora e sangra. Né? Os casos de feminicídio são algo realmente assustador e tenebroso. Mas, professor Hamilton Assis, primeiro queria agradecer, né, o senhor conseguir aí espaço aí na agenda, aceitar o nosso convite para a gente estar conversando um pouco sobre educação municipal em Salvador, né? Como eu fiz questão de apresentar o senhor primeiramente, como que o senhor é. O senhor é efetivo da rede, o senhor é um pedagogo formado, um mestre em ciência da educação, coordenador pedagógico aqui do município, e está vereador aí. E me assombra, professor. Então, primeiro, na verdade, não vou fazer a pergunta ainda, mas será a pergunta. Primeiro, eu queria realmente agradecer e pedir que o senhor aí salve nossos ouvintes e telespectadores pelo YouTube.
Ok. Boa noite, Tiago Martins. Boa noite, Paulo Miranda e todo o público que está nos assistindo aí pelo YouTube, os ouvintes aí da Rádio Cardeal FM. É sempre um prazer falar de educação. Para a gente vai ter sempre agenda, porque educação foi o que escolhi para fazer profissionalmente, né? E não vou falar só nos seus aspectos técnicos, porque, como dizia Paulo Freire, educação é política e a gente não pode perder de vista, porque por trás da construção de qualquer processo educativo tem uma intenção.
Claro.
Certo? Seja ele para o bem ou para o mal, mas tem uma intenção, né? E toda intenção é política.
E intenção proposital, vereador? Isso realmente era uma pergunta que já há muito tempo, né, já tem um tempo que eu não encontro o senhor pessoalmente, e eu queria entender, né, como é que a Câmara elege um profissional da área de educação e esse profissional não está na comissão de educação, porque assim, Paulo Viana, pense comigo. Se você tem uma pessoa que entende do assunto, né, por formação e por experiência profissional, já que ele é efetivo da rede municipal, ajudaria muito o parlamento a fazer uma das principais obrigações do vereador, que é fiscalizar. Com certeza. Né? Então, isso não foi algo assim que já iniciou o mandato do senhor com um certo incômodo do senhor não poder estar onde o senhor entende?
Sem sombra de dúvida, né? A gente esperava que fosse uma aceitação natural. Nós fizemos, inclusive, uma campanha que é comum, né? Tornar público o seu desejo. Eu acho que isso, né, é legítimo, né? Mas acho que faltou assim um pouco de boa vontade, para não dizer outras coisas, né, dos nossos pares, né, para entender de que o nosso papel era de tentar contribuir para o debate, né, qualificar o debate, que eu acho que é o mais importante, tirar do lugar raso o debate sobre educação, né, colocar conteúdo pedagógico, até porque as pessoas precisam entender que tudo é aprendizado. É, e que a gente, né, quando pensa em educação, a gente pensa nos seus múltiplos sentidos, né, nesse aspecto. E estar lá naquele espaço, né, era uma forma de levar contribuições, aprender, como eu aprendi muito nesses últimos, né, nesses três períodos, né, que a gente está vivendo lá. Esse é o terceiro semestre, praticamente, é o segundo ano legislativo, e tem sido uma experiência muito rica, né? A gente está podendo analisar como o executivo se comporta, como a sua base lida com as contradições, e compreendendo até porque a nossa cidade não consegue avançar e enfrentar os seus principais problemas, e que eu considero o da desigualdade, principalmente racial, um dos seus piores, né? Porque é uma dívida histórica, que um legado de lutas aí do nosso povo que não é reconhecido, né? E o tempo todo é pensado como um negócio, como uma mercadoria, a sua cultura, a sua história, mas na hora de repartir o bônus, né, a gente está sempre na parte de baixo, né, da folha de pagamento.
E ontem a gente estava aqui com um jovem negro da periferia de Salvador, né, que está com dificuldades, imagine, um bailarino, um cara que tem um histórico profissional, né, ele que é bacharel em artes, está fazendo educação física, é professor de balé, querendo ir para Joinville, né? Eu vou até mandar depois a entrevista dele, porque foi brilhante, que ele dizia assim, é uma oportunidade que temos de aprender com um evento internacional, né? E precisando fazer vaquinha, e precisando fazer rifa, para conseguir se aperfeiçoar.
Da comunidade do Rio Sena.
Então, e o mais bonito de tudo é que assim, você vê alunas dele entrando aqui no site, parabenizando, pessoas da comunidade dizendo, você é meu exemplo, você é meu orgulho. Né? Então, lutando sozinho.
Thiago, é que mais recentemente, né, houve denúncias, né, de que a vice-prefeita, alguns secretários, né, da administração e outros estavam ganhando bolsa para fazer doutorado por aí, né, com dinheiro público. Né?
Batemos aqui, acho que uns seis programas. Começamos a bater.
Isso é um absurdo, né?
Começamos a bater na Giovanna Victor, né, que tentou fazer um doutorado, mas a justiça barrou.
Perfeito.
E aí o Jairo Costa Júnior, da Metrópole, investigando um pouco mais, achou que a vice-prefeita já tinha feito um doutorado às custas do nosso IPTU, às custas da nossa área verde. E ainda teve a Mila Paz, que não foi doutorado, mas fez um cursinho aí em inglês para enfeitar o LinkedIn dela.
Enquanto isso, um professor da rede municipal que está querendo se qualificar, que quer apenas ser liberado num tempo para estudo, sim, não consegue liberação.
E que está na lei.
E que está na lei.
E está, né, na lei. Então ele não está pedindo um favor.
Carreira, não é um favor. Isso é um profundo desrespeito. Né? Eu mesmo só vim ter a minha solicitação de liberação faltando 6 meses para eu concluir, né, o mestrado. Né? Já não fazia mais sentido todo o sacrifício que eu já tinha feito. Né? Então eu acabei não recorrendo.
E depois o tempo... Mais a pena. O senhor traz um fato interessante, até um comparativo, Paulo. O tempo também que esse professor espera para ter a mudança de nível efetivada.
Perfeito.
Né? Porque assim, mas você vai receber o retroativo. Mas quem disse que o professor quer fazer uma poupança com a prefeitura? Ele deu entrada, ele quer a mudança de nível dele.
Nunca é, o retroativo nunca é recuperado, sim, com juros e correções monetárias, né? Então esse é um problema que você tem, tá? Na mesma proporção. E segundo, você quer gozar, sim, de um benefício que você constituiu legalmente. Então, não é justo. E uma das pautas da greve que ainda está sendo disputada nessa campanha salarial era a questão das mudanças de níveis que ainda estão pendentes, porque a prefeitura estabelece uma cota de vagas, é diferente do estado, que você concluiu, minha esposa concluiu o doutorado no ano passado, deu entrada no mês, 2 meses depois já estava recebendo, entendeu? Então é outra história.
Realmente. Professor Hamilton, no início da fala, o senhor falou sobre a questão de do Paulo Freire e sobre que educação é política. E aí, o professor mestra em educação e vai para o parlamento fazer política e aprender política por dentro. Isso cria um acesso assim, eu poderia fazer ciência política, mestrar em ciência política, uhum, e chegar na política, né, já com status de mestre em política. Aí fez mestre em educação. Conhece a educação e está no parlamento fazendo, se mestrando na prática factual a política. É isso.
Primeiro eu vou dizer uma outra coisa, né? Um outro mestre que disse, acho que, se eu não me engano, foi o próprio Paulo Freire, se alguém souber de outra informação, que diga assim, a gente só para de aprender depois que morre. Então todos os espaços, seja até aqueles mais, que eu poderia dizer, tóxicos, são espaços de aprendizagem, porque a gente pode aprender a não fazer aquela toxicidade e nem reproduzir aquela toxicidade. Paulo Freire também dizia, me dê um livro reacionário, me dê um livro tóxico, ou um livro, né, que não produza conhecimento suficiente, e eu não vou ensinar uma pessoa, né, a ser ignorante com ele, entendeu? Eu vou fazer com que, ao desenvolver o pensamento crítico, essas pessoas aprendam que há outra forma de descobrir conhecimento, não por aquela droga que ele está na mão, certo? Então essa é a lógica, foi assim que eu aprendi. E depois, dialogando com o que você traz, assim, a minha principal escola da política não foi a universidade. né? Então, a principal escola de política é o movimento, as relações, as construções coletivas, são as relações sociais vivas, né? Respeito muito todos os pesquisadores, estudiosos da área do campo da ciência, da sociologia, inclusive eu sou apaixonado pela sociologia, né? Então eu referencio a minha formação teórica, né, a partir, né, desses elementos sociológicos, né? Por isso eu me afasto um pouco da psicologia, porque ela dominou muito tempo a educação, né? E hoje eu acho que a sociologia é que ela cumpre um papel que eu acho, né, que foi escanteado, mas que está recuperando esse espaço, porque aprendizado é vida coletiva, é construção coletiva, e nesse sentido a vida social é o grande produtor de conhecimento e o espaço de troca dos sujeitos. Então, é assim que a gente aprende, e aprende em comunhão também, como disse Paulo Freire. Né?
Agora, quando o senhor traz aí um fato bem interessante também, vereador, vou tá pegando até um trecho da sua fala, a educação é política. E aí a gente vê como falta educação política. Porque, Paulo, uma das atribuições de um parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, é fiscalizar o executivo, né? E, claro, fiscalizar o executivo, né, da instância, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o federal. Claro que o vereador pode fiscalizar o presidente da República. Eu posso, que nem sou vereador, nem sou parlamentar, mas a obrigação, o direito todos nós temos. Mas a obrigação do vereador é fiscalizar o prefeito, né? Direito de fiscalizar, todos temos. E aí, veja só, aquele evento que aqui o Voz dos Saberes denunciou, inclusive pediu para o comandante ver o ônibus que iria sair. Então, assim, foi um movimento financiado por alguém. E a gente conhece a história. Eu brinco que os colegas que estão se formando, a história vão ter uma dificuldade imensa de tratar a história do Brasil para contar esse tempo que a gente está vivendo. Né? E a gente viu na história recente como foi o financiamento de ônibus, foi para Brasília, né, a questão do 8 de janeiro. Então, assim, pagar ônibus para levar a gente é algo que o Brasil já viu e viu de forma triste. E a gente viu que em Salvador tinha ônibus saindo ali de São Cristóvão, na frente do Atacadão, não lembro agora, mas na época a gente leu aqui exatamente da onde ia sair, o horário que ia sair. Ou seja, alguém estava pagando transporte coletivo para levar manifestantes, eu vou botar entre aspas, porque se está tendo ônibus, está tendo uma organização empresarial, talvez de dono de escola, pequenos empresários, mas alguém estava pagando. E aí eu vejo na frente da Câmara, imagine, pedindo, fora Hamilton, ou seja, fora o vereador que fez a denúncia, ou seja, que fiscalizou algo, que inclusive prestou um favor para o executivo, já que o próprio executivo foi lá e revogou. Então, a denúncia feita por um vereador de oposição foi acatada pelo executivo municipal, né? Vou até colocar aqui, se viu até de alerta para os executivos, eu vou cancelar essa aqui. Ou seja, não foi uma denúncia vazia, foi uma denúncia que gerou, inclusive, a revogação dos atos, né? Uma portaria, tanto que eu aqui, no Voz dos Saberes, muita gente me questionou, pô, você nem leu a portaria? Eu fiz, claro que não, quando eu pego o diário, vejo tanto considerando, eu ia ler primeiro, ia entender. E no dia seguinte eu vim aqui e conversei sobre ela. Mas no dia não tinha segurança para comentar.
Nós comentamos aqui no outro dia que eu disse assim, que absurdo, né? Porque é colocar os carros na frente dos bois, como a gente vai costumar dizer.
Mas aí, Paulo, essa questão, imagine, essa questão política. Então você diz, fora uma pessoa que fez sua obrigação. É a mesma coisa de, imagine hoje, chegar aqui. Inclusive, já vou falar com nossos ouvintes, que tem aqui várias mensagens. Chegar aqui agora e alguém dizer, fora Paulo da Excelsior, porque você está comentando o jogo. Mas você é comentarista esportivo, você tem que comentar. Então, e vereador, não é bem isso, não está faltando essa política, que é a política partidária, a política, a bandeira de partido, mas essa política no sentido sociológico, isso não está faltando também?
Olha, o grande problema é que nós estamos vivendo uma realidade onde, né, o mundo, para algumas pessoas, funciona de forma invertida, funciona espelhado, entendeu? Sim. Então elas veem o que querem, concluem o que querem, e a realidade não é mais algo compartilhado, é algo que está em alguns nichos, em alguns grupos, né, do WhatsApp, algumas bolhas, como a gente costuma dizer, e as pessoas não se dão o luxo de procurar a verdade, de investigar, de procurar se isso está fundamentado em alguma lei, entendeu? Que é o que deveria ser. Então, o prefeito errou o tempo todo, certo? O secretário Thiago Dantas errou o tempo todo, porque nós advertimos desde o início, quando nós, né, descobrimos, né, que havia indícios de irregularidade no programa Pé na Escola. Nós não somos contra o programa diretamente, na sua forma provisória, porque é um programa que visa atender e levar vagas para as comunidades, principalmente onde a prefeitura não consegue, nesse momento, né, oferecer a vaga pública. Então, de certa forma, é legítimo, mas ele é provisório. E não pode uma escola ter possibilidade de captar até 8 milhões de reais para funcionar numa escola durante um ano, quando 8 milhões de reais daria para você construir uma escola nova de médio porte, entendeu? Com toda a infraestrutura necessária para atender, inclusive, um número muito maior de crianças do que as crianças que estariam sendo atendidas, né, por esse, pelo programa, objetivamente, por uma escola que, né, teria sido contemplada por esse programa. Mas o mais grave de tudo é que nós percebemos que as escolas, algumas escolas, se não foram todas, porque eu acredito que tem muita gente de boa fé, certo? Observando essa possibilidade de encher os seus cofres, né, e transformar as nossas crianças em commodity, certo? Em matéria-prima, porque aí elas, né, ganhariam um dinheirinho a mais, certo? Elas passaram a garimpar vagas públicas, né, a botar, inclusive, propaganda nos seus sites, nos seus Instagrams: venham para a nossa escola, aqui nós temos matrícula do Pé na Escola, bolsas do Pé na Escola, coisa do gênero, que não é bolsa, que não era bolsa, porque as escolas, inclusive, para manter essa relação, a família matriculava, ela garantia que ele ia ter o acesso, ele pagava. E alguns casos até que ele continuava pagando. Então, ele pagava até sair o dinheiro do programa. E, em alguns casos, ele pagava integral, às vezes. Em alguns casos, depois que o programa saiu, ele pagava metade, porque a escola dizia que é bolsa. Eu descobri um caso esse final de semana, né? Um primo de minha esposa que disse que não ia votar mais em mim porque eu estava tirando o direito do filho dele de acessar, né, a escola, né, que era um direito e que ele pagava com muito custo, né, e que aquilo beneficiava ele. Eu digo: me conte sua história, então. Ele falou: não, eu matriculo, já tenho 2 anos no programa, vai fazer 3, certo? O meu filho foi dispensado agora porque o programa foi cortado por causa, né, que você pediu o fim do programa. Eu disse: não. Como é que funciona a sua relação com a escola? Eu digo: eu matriculo meu filho 80, quando a escola recebe o Pé na Escola, aí eu só pago a metade. Eu digo: você está sendo roubado, meu amigo, porque não era para você pagar nada. Entendeu? Porque a prefeitura paga cheio. Você sabe que uma escola pode pagar até 8 mil reais por um aluno, né? Pode ganhar até 8 mil reais por um aluno e você paga. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Ou seja, além disso, nós descobrimos também, nas nossas investigações, que uma escola, né, que as escolas, que havia um esquema dentro da secretaria, porque travava as matrículas das escolas, e aí os pais não conseguiam matricular, as escolas não conseguiam matricular os meninos, aí os meninos se matriculavam e iam para a lista de espera, que era a lista da espera das escolas, do Pé na Escola. Perfeito. Então, o que é que acontece? As escolas públicas continham vaga, elas foram esvaziadas e algumas escolas chegaram a ser fechadas, como é o caso da escola Paulo Mendes, que nós fizemos uma luta muito grande junto com a comunidade no subúrbio ferroviário lá na região de Ilha Amarela, etc., né, para não fechar, porque, né, a escola tinha uma estrutura que precisava de poucas reparos e manutenção, poucas escolas. Tinha uma equipe pedagógica fantástica, porque a comunidade, né, via aquela escola com muito respeito e ficou indignada porque a escola ia fechar sem nenhuma satisfação, sem inclusive, né, consulta à própria comunidade acerca, ou a prefeitura adotando um protocolo, porque para você fechar você tem que, né, justificar as razões sobre isso. Então, as denúncias, quando a gente foi relacionar o fechamento da escola com as Abercom, o destino de matrículas para essas vagas no Pé na Escola, nós passamos a montar um quebra-cabeça que acabou indo parar no Ministério Público, certo? E foi o Ministério Público que recomendou a prefeitura a correção do pé na escola, porque enquanto a gente estava nas conversas, mostrando que tinha problema, etc., a prefeitura estava irredutível. Quando entrou o Ministério Público Estadual e depois o Ministério Público Federal, isso aí mudou de figura, porque agora o processo está em investigação, é investigação aberta hoje, né, no Ministério Público Federal, porque é uso indevido de verba pública, né? É desvio de finalidade, porque, né, assim, a escola é pública, a obrigação de oferta da escola Sim. pública é da prefeitura, e você estava, e a escola privada ou esses convênios, as escolas conveniadas, ela entra em situação complementar, e nesse sentido você estava tendo uma inversão de valores. Você estava deixando de ofertar o ensino
contingenciando
público,
vaga pra poder...
contingenciando vaga para engordar, né, os caixas das escolas privadas. Então, é isso que está em jogo. Né? Eu espero que seja feita a correção, que aqueles que, de fato, né, fizeram ou essas manobras paguem, para que, de fato, a gente possa fazer uma faxina no programa, né, e ele possa voltar com transparência, com tudo aquilo que a gente acha que pode ser, mas o que a gente acha que deve ser mesmo é que esse dinheiro deve ser investido na escola pública. Porque enquanto há uma expectativa só para esse ano de 218 milhões que nós já computamos até agora, quando a previsão de toda o PPA para o pé na escola era de 67 milhões, só esse ano a previsão é de investimento de 218 milhões, ou seja, a prefeitura pode doar para as escolas, como as escolas